Muito bem, senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião, agradecendo a presença do senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros para uma audição ao abrigo do número 2 do artigo 104 do Regimento da Assembleia da República. Tal como é a prática desta Comissão, neste género de audições, passaríamos uma primeira ronda de questões aos senhores deputados de 5 minutos cada um, à qual o senhor Ministro responderia no final de cada uma das rondas. Na segunda ronda de 3 minutos, o senhor Ministro faria exatamente o mesmo esquema, cumprindo a soma dos valores que são atribuídos aos partidos. Tenho a palavra ao Sr. Deputado José Cesário.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Ministro, antes de mais, naturalmente, os cumprimentos a Vossa Excelência. É um prazer voltar a vê-lo na Comissão, como sempre. Eu vou ser extremamente sintético para referir as questões que gostaríamos que o Sr. Ministro abordasse na sua intervenção inicial, sem prejuízo depois, numa fase posterior, naturalmente, fazermos algum eventual comentário. Primeira questão, como é que o Governo, que estratégia que o Governo pensa desenvolver, naturalmente em articulação com os restantes países da União Europeia, para ultrapassar a delicada situação em que toda a União está neste momento envolvida, para além do não no referendo, da vitória do não no referendo verificado na Irlanda. As notícias que hoje vêm da Polónia são naturalmente especialmente preocupantes. E gostaríamos de começar, naturalmente, por ouvir Vossa Excelência sobre esta questão. Segunda questão, a política relativa à língua portuguesa. Há já bastante tempo que o Governo, pela boca de diversos responsáveis, anunciou que estava em curso a preparação de uma alteração profunda no âmbito da política, quer da política cultural externa em geral, quer muito particularmente da política da língua e, dentro desta, também da política do ensino do português no estrangeiro. Inclusive chegou a ser dado como adquirido que 31 de maio era a data limite até à qual o Governo anunciaria as alterações que iria levar por diante. Gostaríamos que Vossa Excelência se pronunciasse sobre essas hipotéticas alterações, tendo, aliás, em consideração, e esta é, no fundo, a terceira questão, que a 24 e 25 de julho, a Conferência dos Chefes de Estado e do Governo da Cplp elege exatamente a língua portuguesa como a sua questão central. E, portanto, gostaríamos que Vossa Excelência se pronunciasse sobre a questão política de língua e, obviamente, seguidamente também, que estratégia que o Governo pensa adotar no âmbito desta mesma Conferência de Chefes de Estado e de Governo. Aliás, a este nível, cumpre ter em consideração declarações recentes do embaixador Luís Fonseca relativamente a um instrumento essencial, um instrumento que foi considerado essencial, do desenvolvimento da língua portuguesa no estrangeiro, da política de língua, o Instituto Internacional de Língua Portuguesa, que, de acordo com o embaixador Luís Fonseca, é considerado pelos parceiros da Cplp, pelos países da Cplp, como uma instituição menor. E, portanto, isto não é em nada abona no sentido de termos, neste momento, uma política de língua em claro desenvolvimento. Tal como, também não podemos deixar de ter em referência, as notícias que recentemente foram divulgadas relativamente àquilo que se pode considerar a falência do Instituto Português do Oriente. Instituto Português do Oriente, que tem uma participação muito forte do Estado português através do Instituto de Camões e que, bem recentemente, foi considerado por parte da sua mais direta responsável como não tendo meios para desenvolver minimamente a sua ação, nem sequer para pagar os salários nem dos dirigentes, nem de muitos dos seus funcionários, particularmente leitores, variadíssimos leitores. Questão seguinte sobre a qual gostaríamos de ouvir Vossa Excelência é o Kosovo. Quando da sua última deslocação aqui, referiu que esta era uma matéria que estava a ser equacionada pelo Governo e que teria desenvolvimentos no futuro próximo. Gostaríamos de saber, então, se já há desenvolvimentos e quais. Questão seguinte, candidatura de Portugal ao Conselho de Segurança da ONU. Vossa Excelência também referiu que havia, o Governo estava a equacionar uma estratégia de atuação para, naturalmente, conseguir o objetivo em causa. Gostaríamos que Vossa Excelência nos desse pormenores sobre essa estratégia, ou seja, como é que o Governo pensa conduzi-la. Haverá uma equipa responsável, uma equipa de missão, uma unidade de missão? Como é que pensa, que passos é que serão dados por essa unidade, se é que ela existe? Como é que o Governo pensa, pois, desenvolver esta mesma ação, tendo em consideração a possibilidade de Portugal passar a ter assento, então, no Conselho de Segurança da ONU? E, finalmente, questão final. Gostaria que fizesse um ponto da situação sobre as negociações relativamente aos novos estatutos profissionais no âmbito do Ministério dos Estrangeiros, por um lado o estatuto diplomático, por outro lado o estatuto pessoal de serviços externos. Sr. Presidente, é tudo.
Obrigado, Sr. Deputado, pelo cumprimento escrupuloso do tempo que foi atribuído. Sr. Deputado Renato Leal, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria também de saudar o Sr. Ministro e de deixar também registado o facto de não tendo sido possível ter estado connosco, como há algumas semanas agendado na semana passada, ter conseguido, logo na primeira oportunidade, honrar este compromisso regimental. Gostaria de, muito rapidamente, colocar-lhe três questões. Esteve muito recentemente entre nós o Presidente da República da Ucrânia. Aquilo que a comunicação social nos diz que aconteceu é tudo de bom, mas como membro desta comissão gostava, se fosse possível, de saber algumas questões relativamente ao ponto de situação da adesão à União Europeia, à NATO, e se quisesse fazer o favor de nos dizer quais as implicações que isso naturalmente terá relativamente às posições públicas e assumidas pela Federação Russa, designadamente no que diz respeito à entrada da Ucrânia na NATO. Segunda situação. Realizaram-se recentemente no Zimbábue umas proto-eleições que tiveram o desfecho que é conhecido. Tanto quanto tive a oportunidade de acompanhar pelos mais variados órgãos de comunicação social de diversos países, nada foi surpreendente. Eu tenho muita dificuldade em ouvir nos órgãos de comunicação social uma referência à comunidade internacional, porque eu não sei isso o que é. O que sei é, sei o que são organizações, instituições formadas por pessoas, representando países e defendendo ideais e objetivos. Tenho muita dificuldade em aceitar tudo quanto previsivelmente aconteceu, mas custa-me aceitar que tenha havido um número de mortes que ainda hoje desconhecemos, porque não acredito que os órgãos de comunicação social que reportam o que se passou nas últimas semanas no Zimbábue tenham tido a capacidade de reportar o que efetivamente aconteceu e que se esteja a assistir a uma situação relativamente à qual nos dá a impressão que nos querem fazer crer que não há nada a fazer. E com o devido respeito, eu que sou insular, gostaria de referir, não para chamar a atenção do Sr. Ministro, não tenho o direito de o fazer, mas que Cabo Verde é efetivamente um exemplo relativamente a todas as poucas vergonhas e as patifarias que acontecem noutros países de África. Por último, gostaria também que o Sr. Ministro nos dissesse quais são as suas expectativas relativamente a esta situação de, digamos, de vingança dos deuses, de quando Sarkozy pensava que ia ter uma presidência feita à maneira como o seu ministro dos Negócios Estrangeiros, nesta edição de verão da Europe's World, refere, em que não há uma única palavra sobre o emprego e que dava a impressão que se ia passear sob a carpete vermelha, dá a impressão que os deuses o bafejaram com uma fotocópia do não francês de há 2 anos. Digamos que os deuses andam a escrever direito por linhas da Torre Eiffel.
Muito obrigado, porque assim fica que já nem os deuses escrevem cor-de-rosa. Sr. Deputado Fernando Rosas tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Ministro. O Sr. Ministro desloca-se a esta comissão partilhando sobre os seus ombros a responsabilidade dos governos europeus pela derrota vergonhosa que a política europeia de impedir os tratados e a referenda aos tratados sofreu na República da Irlanda. A República da Irlanda foi o único país que os eurocratas e os governos da Europa não puderam impedir de se pronunciar sobre o referendo sobre o Tratado da Europa, e foi exatamente nessa consulta que se deu o não, que repete na realidade o não francês, o não holandês, seguido das reservas conhecidas da República Checa e seguidos agora da decisão, aparente decisão, do Presidente da Polónia de não referendar ou ratificar, não sei qual é a figura constitucional na Polónia, o Tratado de Lisboa. Eu acho que a crise institucional que a União Europeia, regressa, ou da qual nunca verdadeiramente saiu com o tratado, com o encheque da Irlanda, não tem tanto a ver com as habilidades institucionais da União Europeia, tem a ver com a demonstração gritante da falta de democracia das instituições europeias, da pressão vergonhosa que fizeram sobre o tratado, sobre o povo da Irlanda, no sentido de condicionar os resultados do tratado, e há uma resposta, na realidade, a essas pressões, a essas manobras, e até depois do próprio tratado, ao condicionalismo diverso com que tentaram, ou com que estão a tentar, uma espécie de marginalização da Irlanda relativamente à União Europeia. E, portanto, eu acho que é a derrota de uma política que se sofre na Irlanda, é a derrota de uma política errada, de uma política que não atende aos cidadãos, de uma política que se recusou a consultar as populações sobre um tratado que era essencial para o seu futuro e que está a ter em cadeia, e vai ter mais, as respostas que eram previsíveis pela prudência política. E eu lamento que assim seja e lamento que o Governo de Lisboa esteja associado a essa política e, naturalmente, às consequências que ela tem. Tanto mais que na União Europeia não se entrevê nenhuma luz ao fundo do túnel para sair disto, que seria ter a ousadia de pensar grande nesta matéria, tal como, e o Bloco de Esquerda já ventilou essa proposta, que hoje parece um pouco utópica, e estou seguro que um dia parecerá bastante realista, quer nas próximas eleições para a União Europeia, haver a coragem de conceder ao próximo Parlamento Europeu poderes excepcionais de redefinir e rediscutir um novo tratado que seria devolvido aos cidadãos para a sua consulta. Não me vou alongar sobre isso, porque sobre isso também já fizemos pública a nossa opinião e constatar que o Tratado da Irlanda é uma derrota de uma política. E nos obriga a prestar atenção para uma União Europeia cujos sintomas de impasse vêm sobretudo de ela se mostrar crescentemente incapaz de responder às necessidades dos cidadãos, necessidades de democracia, necessidades de emprego, necessidades de segurança social, necessidades de alternativas energéticas, e a União Europeia, a presidência Sarkozy da União Europeia, perante este panorama, o que diz é que a prevalência, a prioridade da presidência europeia é a segurança, é a polícia, é a continuação dessa vergonhosa diretiva do retorno, que acaba também de ser aprovada, e bem sei que o governo português não se associou à sua aprovação. Segunda questão que gostava de colocar é sobre o Irão. Foi noticiado com grande saliência nos meios de informação que o Estado de Israel fez recentemente uma espécie de ensaio geral do ataque ao Irão. ou às instalações onde alegadamente, às instalações onde se decorre o programa atómico do Irão. Eu gostava de saber qual é a posição do governo português face à possibilidade de um ataque militar ao Irão. E se o governo português concorda com este tipo de ensaios, concorda com este tipo de preparativos da guerra e concorda com os preparativos desta nova reedição da guerra do Iraque agora contra o Irão por parte do governo de Israel, com o apoio da administração Bush dos Estados Unidos, que vale que ela vai acabar dentro de poucos meses, enfim, espera-se. De qualquer maneira, a Bush acaba de certeza, a seguir é que não se sabe. E pior do que esta, também é difícil de admitir, seja ela qual for, ou Obama ou McCain. E, portanto, gostaria do comentário do Sr. Ministro sobre esta questão. E, para já, restringia-me a estas duas, que já não são pequenas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Rodas. Daria a palavra ao Sr. Ministro para responder às questões, dispondo-lhe de 15 minutos para o efeito.
Muito obrigado. Eu vou tentar ser muito sintético nas respostas, tal como os seus deputados foram nas perguntas. Peço desculpa pelo facto de não ter estado na última reunião ou de não ter podido fazer esta reunião na data que estava prevista. Por alterações imperiosas de agenda, tive que, de facto, alterar para esta semana. Agradeço a vossa complacência. E entrando diretamente nas questões. Primeiro, três questões que são comuns. A problemática da ratificação do Tratado de Lisboa. Nós nunca tivemos dúvidas de que o processo de ratificação era, em si mesmo, um processo delicado. E, aliás, os países que têm sido objeto de particular notoriedade na comunicação social pelas dificuldades que o processo de ratificação internamente tem assumido, eram os países que tinham, à partida, também algumas dificuldades. Desde logo, a Irlanda, pelo processo de referendo. Nunca se sabe muito bem, justamente, qual é a avaliação que é possível fazer num processo de ratificação por via referendária, precisamente pela complexidade das motivações que se desenvolvem num ato com estas características. Depois, quer o problema checo, quer o problema polaco, estavam bem vivos, para além do problema britânico. Portanto, não há, digamos, nada de absolutamente inesperado, embora surpreendesse, confesso-vos, o relativo otimismo com que o governo irlandês, uma semana antes ainda do referendo, se nos dirigia em relação à forma como antevia os resultados do referendo interno na Irlanda. É esse elemento de surpresa que, de facto, nos suscitou alguma perplexidade, mas creio que, do ponto de vista político, a posição que se deve adotar é a de deixar que o processo se desenvolva até às suas últimas consequências. Se houver condições para a ratificação por todos os Estados num período aceitável, essa ratificação confirmará o Tratado de Lisboa. Se não vier a haver condições, num período aceitável, teremos que olhar para a Europa de uma forma completamente diferente e, eventualmente, toda a panóplia de críticas que hoje se desenvolvem em relação à forma como o projeto europeu se vem desenvolvendo terá a sua razão de ser, terá que ser avaliado e analisado. A minha perspectiva é de que nisso não é suficiente para dar resposta aos desafios com que a Europa se confronta. Acho que há hoje um pensamento generalizado no quadro europeu relativamente a essas limitações, e se o Tratado de Lisboa, que é um compromisso que foi possível com grande dificuldade a desenvolver, não entrar em vigor, do meu ponto de vista, entraremos seguramente num período de refundação do projeto europeu, à luz de novos condicionalismos geopolíticos e estratégicos, que nos interpelarão, desde logo, a todos nós, aos Estados-membros, e em particular a um Estado como Portugal, relativamente às opções a tomar sobre o futuro. Mas eu não gostaria de desenvolver nenhuma análise particular sobre o futuro pós-Tratado de Lisboa, porque tenho a convicção de que há muito trabalho ainda a fazer para que se o Tratado de Lisboa se venha a afirmar como o tratado que deverá estabelecer o compromisso possível neste momento para a Europa se desenvolver e desenvolver o seu projeto. Não pronuncio naturalmente sobre as questões internas dos Estados. Amanhã, de qualquer modo, teremos um debate em plenário. Creio que não vale a pena estarmos a desenvolver muito o que será matéria de debate amanhã em plenário sobre esta matéria. Terei todo o gosto em ser interpelado em plenário sobre as questões de fundo, designadamente algumas que aqui foram suscitadas pelo Sr. Deputado Fernando Rosas. Acho que é pertinente questionar a forma como os cidadãos hoje avaliam a implementação das políticas europeias. Seria um erro nós ignorarmos que tudo está bem ou fazermos que tudo está bem no projeto europeu quando sucessivamente a Europa foi confrontada com respostas como aquelas que o povo irlandês, antes o povo holandês e o povo francês nos deram. Há um problema de divórcio entre as elites de representação política e os eleitores que não deixa de se assumir como uma tendência geral de representação do espaço europeu que nos deve interrogar. Não acredito que essa crise latente de representação política possa ter como resposta, designadamente a sugestão do Sr. Deputado Fernando Rosas e do Bloco de Esquerda, de que um Parlamento Europeu investido, esse sim, de um poder constituinte, pudesse, sob uma forma de representação política europeia, dar um passo tão significativo. Acho que seria, do meu ponto de vista, irrealizável, embora admita que tendencialmente, a prazo, o projeto europeu possa vir a assumir, sob formas diferentes, uma tendência relevante nesse domínio da representação pelo Parlamento Europeu. Não concordo com algumas apreciações que são feitas à questão da democraticidade no quadro institucional europeu. E se há coisa que este tratado fazia, era justamente de aprofundar o processo europeu nos seus aspectos políticos, designadamente dando-lhe mais legitimidade democrática, legitimando mais as instituições diretamente eleitas pelos cidadãos europeus, designadamente o Parlamento Europeu. Mas esse debate nós amanhã teremos muito tempo para o fazer. Sinto-me apenas vinculado a esta orientação. O Governo, como sempre disse, acha que ignorar o que se passou na Irlanda é um erro. Considerar que o que se passou na Irlanda pode ser interpretado como o fim do tratado é um erro. E por isso vamos continuar a trabalhar no sentido de garantir que se o tratado vier a ser aceito sob a forma de ratificação que cada Estado entende assumir por todos os Estados-membros, no tempo adequado haverá que tomar decisões. Em outubro esperamos que o Governo irlandês apresente ao Conselho Europeu as suas próprias ideias sobre a forma como ultrapassar o problema na Irlanda. Em outubro veremos de novo o que fazer relativamente à Irlanda. Entretanto, os processos de ratificação vão decorrendo. Creio que há 21 Estados que já ratificaram. Haverá problemas ainda, como se antevia, na República Checa e na Polónia. Vamos ver se são superáveis ou não são. Mas, como disse, não vale a pena dramatizar excessivamente esta situação. Compreendemos que as forças políticas que se oponham ao tratado procurem retirar todo o benefício político desta situação e maximizem os efeitos políticos do que consideram uma derrota política de todos os que apoiaram o tratado, mas até ao lavar dos cestos é vindima e rirá bien que rirá le dernier. Em particular para o deputado Fernando Rosas, que gosta, tem uma costela francófona na sua formação com o meu próprio, mas sem triunfalismo. Sem triunfalismo e com a humildade democrática, reconheço que há muitos problemas que têm que ser ultrapassados para que, de facto, o tratado possa entrar em vigor. Acho que seria, já o disse, amanhã repeti-lo-ei, acho que seria muito mal para a Europa e para todos os povos europeus uma situação de deriva política e estratégica da Europa num período tão crítico e tão difícil como aquele que nós confrontamos. Relativamente à política da língua, nós temos orientações definidas sobre essa matéria. Há um atraso na apresentação do pacote relativo à nova política da língua. Eu próprio já o assumi em comissão. Como sabem, era fácil ao Ministério dos Negócios Estrangeiros projetar as suas ideias e fazê-las aprovar, mas o trabalho de coordenação interministerial é absolutamente determinante. Um dos problemas que nós temos, não apenas na política da língua, mas em relação a muitos outros setores da vida política nacional, é a dificuldade que há em coordenar a ação interministerial e vários departamentos do Estado quando se trata de definir objetivos que estão acima dos interesses puramente setoriais. E, portanto, este processo é um processo que tem vindo a ser conduzido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas em estreita articulação com o Ministério da Educação, com o Ministério da Cultura, com a tutela da comunicação social. E é nessa perspectiva que está a ser preparado este pacote legislativo. O que é que eu vos posso dizer? Que o trabalho está pronto, será apresentado a Conselho de Ministros. Já estava pronto no anterior Conselho de Ministros. Esperemos que possa ir a Conselho de Ministros amanhã, quinta-feira. Nós prevemos refundar a política da língua, apresentando uma estratégia global para a sua sustentação a prazo e para a sua valorização no plano internacional, ao mesmo tempo que propomos a refundação do Instituto Camões e a criação de um Fundo de Desenvolvimento e Língua. Objetivos bem definidos, de promover a língua como uma língua com peso geopolítico, uma língua que nos vincula às comunidades portuguesas, uma língua de uma comunidade como é a comunidade dos países de língua portuguesa, de uma língua que tem profundidade estratégica no plano internacional e que deve ser imposta às várias organizações internacionais. E identificamos algumas prioridades, designadamente toda a revisão da rede qualificada de ensino do português, escolas portuguesas, por um lado, centros de língua portuguesa e eleitorados. Esta rede tem que ser integrada com coerência e perspectivando todas as sinergias possíveis da existência de centros ou de agentes de promoção e de valorização da língua portuguesa. Como sabem, estas redes têm-se desenvolvido atomisticamente, casuisticamente, sem coerência estratégica e sem visão de conjunto. E a ideia de consolidar esta rede centros e agentes de língua portuguesa, uma rede qualificada, é absolutamente indispensável. Pensamos que é necessário também avançar rapidamente no processo de certificação do ensino da língua portuguesa no estrangeiro. E a resolução que será aprovada em Conselho estabelece um conjunto de princípios e orientações em relação a esta matéria, designadamente o quadro de referência para o ensino do português no estrangeiro e o Estatuto dos Leitores serão instrumentos fundamentais para enquadrar todo o processo de certificação como condição de valorização do ensino da língua. E, como terceira prioridade, a promoção do português como língua internacional. Nós temos descurado muito o papel da língua como língua de trabalho das organizações nacionais. Temos-lo vindo a fazer no quadro da União Africana, no quadro da SADEC e no quadro da CDAO. É preciso reforçar essas posições, de forma a fazer dos centros de língua portuguesa nessas organizações internacionais centros ativos de promoção da língua e, sobretudo, de apoio técnico às atividades de interpretação, de tradução, fundamentais também para valorizar os países que, expressando-se em língua portuguesa, têm mais dificuldades técnicas nesse domínio. E precisamos de relançar a comunidade dos países de língua portuguesa. Foi também uma questão colocada pelo deputado José Cesário. O tema da Cimeira e o programa que dominará a presidência portuguesa nos próximos 2 anos será, no quadro da Cplp, o desenvolvimento da língua e a valorização da língua como língua global. E esse tema foi um tema proposto por Portugal e, portanto, concertado com a estratégia que definimos para a valorização da língua portuguesa no quadro do biênio da presidência portuguesa. Todos os Estados-membros, felizmente, não só apoiaram como aceitaram com algum entusiasmo a inscrição deste tema como tema dominante da Cimeira e a sua consagração como tema da presidência portuguesa. O Brasil, como sabem, passou a olhar para a problemática da língua com outra atenção e outra acuidade estratégica, outra acutilância estratégica, e nessa perspectiva todo o trabalho a desenvolver no quadro da Cplp é absolutamente decisivo para sustentar este processo político de valorização e de promoção da língua portuguesa no mundo. E nessa perspectiva, olhar para o ILP, para o Instituto Internacional de Língua Portuguesa, de uma forma crítica, como aquela que referiu o secretário executivo recentemente e que eu acompanho. O Instituto está longe de ter o lugar que deve ter no quadro de uma organização que se funda numa língua comum e uma língua que tem profundidade global e que, por isso mesmo, devia ter esse Instituto no centro da sua ação institucional. E, por último, como prioridade das 4 prioridades definidas, a valorização das plataformas de expressão de comunicação global em língua portuguesa. Há aí um trabalho importante a fazer. Quer Portugal, quer o Brasil têm hoje plataformas de comunicação à escala internacional, mas estamos longe de aproveitar os recursos que temos, seja na televisão e rádio, seja na internet, para enquadrar todo o trabalho que há a fazer para dar outra visibilidade à comunicação global em língua portuguesa. E não temos hoje, infelizmente, instituições a esse nível capazes de dar a profundidade que gostaríamos que a língua portuguesa tivesse no campo mediático global. É essa também uma das prioridades que daremos à promoção da língua portuguesa. E, por último, na vertente do desenvolvimento, o apoio aos sistemas de ensino dos países de língua portuguesa que têm ainda índices de escolaridade muito baixos é absolutamente determinante. E seja no quadro bilateral, através do fundo que criamos, Desenvolvimento e Língua, quer através do apoio que pensamos que é possível mobilizar da comunidade internacional no quadro dos objetivos do milénio, podemos estabelecer orientações novas relativamente a esta matéria que nos favorecerão em termos de projeção da língua. São estas as prioridades essenciais que estão definidas e, como lhe disse, o pacote legislativo está pronto, está em condições de ser trabalhado de forma a que em outubro do próximo ano o Instituto Camões tenha uma nova lei orgânica e com uma nova lei orgânica possa dar enquadramento a uma ação política completamente diferente daquela que tem sido seguida em matéria de política da língua. O Instituto Camões, refundado, será a instituição que terá a tutela e a responsabilidade de coordenar toda a ação no domínio da língua, e esse trabalho de reforma orgânica é absolutamente determinante. Questões pontuais, só para acabar. A questão do Kosovo. Como sabe, estamos numa fase de transição da missão das Nações Unidas para a EULEX, para a missão da União Europeia. Esse processo tem estado a ser seguido em Nova Iorque e em Bruxelas, através de um diálogo intenso entre as estruturas da União Europeia, o Conselho de Segurança e, em particular, o Secretário-Geral. A missão foi lançada em 16 de fevereiro, antes da independência, com o consenso de todos os Estados-membros. Portanto, houve coesão e unidade no Conselho para o lançamento dessa missão. A missão inspira-se, como sabem, e disse-o várias vezes aqui no Parlamento, inspira-se nos parâmetros do relatório Atissari, e a perspectiva é justamente a de vir a substituir a prazo a missão das Nações Unidas. Dadas as resistências que se encontram ao nível do Conselho de Segurança, em particular a Rússia, como é sabido, não havendo uma nova resolução em condições de ser aprovada, o processo de transição tem que ser acautelado no quadro da resolução 1244, fonte legitimadora de todo o processo, e no mandato expresso pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, transmitido quer ao Governo da Sérvia, quer ao Governo do Kosovo, em carta do passado dia 16 de junho, creio eu. O relatório do Secretário-Geral foi depois discutido no Conselho de Segurança, as resistências da Rússia e da Sérvia mantiveram-se, mas a perspectiva do Secretário-Geral é de que o processo de transição para a EULEX se deve continuar a fazer, mas no quadro da Resolução 1244, o que significa que não haverá uma substituição da missão das Nações Unidas pela missão EULEX. Por outras palavras, uma missão residual das Nações Unidas, da UNMIC, garantirá o vínculo de legitimação à Resolução 1244 e a EULEX, que está no processo de constituição da sua força, deverá entrar em vigor, segundo o novo calendário, dado que deslizou todo o processo de negociação em Nova Iorque, em 1 de novembro de 2008. O que significa que até 1 de novembro de 2008 estamos no processo de constituição da força, com todo o trabalho técnico complexo de transferência de competências, de instalações, de logística e de pessoal para da UNMIC para a EULEX e de reconfiguração da missão em termos que permita, apesar de tudo, ao Secretário-Geral das Nações Unidas sustentar perante o Conselho de Segurança a sua orientação nesta matéria. Mas, como vos digo, este é um processo, como sempre dissemos, muito complexo. É preciso enquadrá-lo, naturalmente, nas opções do Conselho de Segurança e, em particular, do Secretário-Geral, que tem um mandato específico nesta matéria que não pode deixar de exercer. E, antevendo que a constituição do novo Governo da Sérvia, cujo processo tem vindo a correr muito lentamente, possa vir a favorecer a prazo esta transição. Como sabem, não só as forças pró-europeias ganharam as eleições, como foi possível, apesar das dificuldades, chegar a um acordo para a constituição de um governo com uma plataforma programática pró-europeia. Isso significa que os passos dados no sentido da aproximação mais rápida da Sérvia às instituições europeias se vai continuar a processar na sequência do acordo de associação que foi assinado ainda durante a presidência eslovena. Antevemos que esse processo de transição na Sérvia poderá ajudar a manter alguma estabilidade na complexa e difícil situação de transição que se verifica no Kosovo, depois da entrada em vigor da Constituição, no passado dia 15 de junho, e no momento de reconfiguração desta missão internacional, em que UNMIC e EULEX têm que repartir competências e funções num quadro muito apertado de constrangimentos políticos e estratégicos, como são aqueles que nós conhecemos. Os estatutos para o Sr. Deputado José Cesário estão em fase de aprovação. O estatuto do quadro pessoal no exterior o regulamento está aprovado, está consensualizado pelo Sindicato dos Trabalhadores no Exterior e pela Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses. Há um acordo sobre o regulamento e o trabalho relativo ao Estatuto Diplomático tem que ser enquadrado pela negociação de todas as questões relativas às carreiras da função pública com a administração pública, uma vez que é uma proposta de lei que tem que vir à Assembleia da República. Não antevemos que possa vir à Assembleia, a não ser em outubro deste ano, dada a negociação que tem que ser concertada entre a administração pública, que tem a visão global das carreiras, e o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Depois, muito pontualmente, só Ucrânia, as posições são as que são conhecidas. Nós somos favoráveis a um processo de adesão da Ucrânia à União Europeia e à NATO, Entendemos, de qualquer modo, que a avaliação da situação interna da Ucrânia no que diz respeito à integração da NATO deve ser sustentada por uma clara e expressa decisão interna na Ucrânia. Apesar de tudo, a visita do Presidente da Ucrânia tinha naturalmente o objetivo de mobilizar, como fez em relação a outros países, o apoio da comunidade internacional para os seus objetivos. Vamos ver o que é que se vai passar em dezembro na reunião ministerial da NATO. Há uma expectativa da parte da Ucrânia de que haja um consenso relativamente à entrada no MAP, no Membership Action Plan, já a partir de dezembro. Teremos que ver se há consenso. Esse consenso não existiu, como sabem, em Bucareste. Há uma forma de compromisso delegando no Conselho Ministerial essa opção. Vamos ver se a situação está suficientemente madura do ponto de vista político interno para poder justificar esse passo, que será sem dúvida um passo com grande impacto do ponto de vista geopolítico. E em relação ao Zimbábue, sabemos qual é a situação que temos neste momento no Zimbábue, tendo que o que se passou é repudiado pela comunidade internacional no seu conjunto, designadamente pelas organizações que são referência da comunidade internacional, começando pelas Nações Unidas, que tem neste momento em debate uma resolução muito forte do Conselho de Segurança. Vamos ver quais são os termos exatos em que o Conselho de Segurança se vai pronunciar. A posição da União Europeia expressa através da Presidência e já no último Conselho são bem claras. A posição da SADEC foi uma posição, apesar de tudo, muito dura relativamente ao que é a prática de acomodação das diferentes sensibilidades regionais por parte destas organizações e teremos que esperar o que vai ser o resultado desta cimeira da União Africana. Sobre o Irão, só para referir a questão final, a questão mais pesada do ponto de vista das consequências de todo este processo no curto e no médio e longo prazo. Nós não nos pronunciamos sobre o que são declarações de membros do governo de outros Estados, designadamente Israel. A posição do governo português tem sido a de favorecer o double track, as duas vias que a União Europeia assumiu como orientações gerais para o desenvolvimento e a abordagem deste processo. Negociações, por um lado, mas uma política firme de condicionamento, por outro, no quadro seja das sanções, seja no quadro de outras limitações que têm vindo a ser impostas na relação com o Irão. A posição negocial teve um novo desenvolvimento depois de uma relativa paralisia ao longo do último ano. Teve um novo fogo com esta nova proposta apresentada pelo Grupo 3+3, do Conselho de Segurança e dos membros europeus mais a Alemanha. Esse grupo tem estado a liderar o processo de negociações desde 2005. Apresentou uma proposta que reforça as orientações que tinham estado na base da proposta anterior, de 2005. Uma proposta mais generosa do ponto de vista das contrapartidas que são dadas ao Irão em matéria de desenvolvimento, em matéria de apoio à modernização da sua economia, mas também em relação ao próprio processo de desenvolvimento do programa nuclear para fins civis, mas mantém uma grande pressão sobre o Irão e designadamente mantém a condicionalidade da interrupção do processo de enriquecimento sem como condição de base para qualquer negociação. Essa é a posição que nós acompanhamos no quadro da aliança com a União Europeia e no quadro das posições que a União Europeia vem assumindo. Repudiamos absolutamente neste momento qualquer perspectiva de confronto, mais a mais numa situação como aquela que nós conhecemos, tão crítica como a que se verifica no sistema internacional e que de alguma forma também condiciona a evolução muito negativa dos preços do petróleo e das matérias-primas. Tem que haver muito bom senso e muita habilidade diplomática nesta fase de um processo muito complexo e muito crítico. Acho que temos que fazer apelo, naturalmente, à moderação das partes, mas não enjeitamos a necessidade de manter uma grande pressão sobre o Irão em relação ao que é o objetivo de evitar que o Irão se nuclearize para fins militares. Achamos que, se isso vier a acontecer, o desequilíbrio que se desenvolverá em toda a região, do ponto de vista geopolítico, terá consequências dramáticas para o desenvolvimento dos equilíbrios no sistema internacional e, em particular, numa das regiões mais importantes para a paz e para a estabilidade no sistema internacional, como é a do Médio Oriente.
Muito obrigado, Sr. Ministro, pelos esclarecimentos. Queria cumprimentar o Sr. Secretário das Comunidades Portuguesas, que está aqui connosco, e daríamos início à segunda ronda de questões. A palavra ao Sr. Professor Carlos Gonçalves.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Eu vou tentar ser breve, em 3 minutos, e queria pedir alguns esclarecimentos e fazer aqui algumas considerações e perguntas ao Sr. Ministro. Em primeiro lugar, no seguimento da intervenção do meu colega José Cesário, pretendia apenas aqui dois pequenos esclarecimentos. Em primeiro, pedir respeito ao novo projeto para a língua portuguesa no mundo ou no estrangeiro, saber que na parte que se refere às comunidades portuguesas, que é, como sabem, em termos orçamentais, o grande bolo desta questão, saber se já se vai começar a aplicar no próximo ano letivo. Porque no passado deu-se a entender que seria no ano letivo transato, o Sr. Ministro garantiu nesta comissão, no seguimento de uma intervenção minha, numa reunião destas, no seguimento de uma intervenção da Sra. Presidente do Camões, que teria concretização prática já no próximo ano letivo, portanto, a abrir no mês de agosto, gostávamos de saber se concretizava ou não para este próximo ano letivo. Em relação à questão que lhe foi posta do meu colega José Cesário sobre os estatutos profissionais, o Sr. Ministro respondeu realmente em relação ao estatuto do pessoal diplomático, fez referência ao regulamento consular, como já tinha feito numa reunião anterior, mas não falou, independentemente de haver alguma ligação, no estatuto do pessoal do quadro externo do Ministério dos Negócios Estrangeiros. E gostava, portanto, de saber qual é que é a sua opinião ou a sua posição sobre esta matéria. Depois, algumas questões sobre as comunidades portuguesas. Uma, muito breve, em relação ao Conselho das Comunidades Portuguesas. Na última reunião que aqui tivemos, o Sr. Ministro, em resposta a um deputado do Partido Comunista, que lhe falava dos 10 conselheiros das comunidades representativos dos portugueses que fazem política no estrangeiro, do momento da iniciativa das zonas autónomas, que seriam nomeados, fez mesmo o cabeçalho de uma notícia num semanário online português. E a questão de fundo é esta. O Sr. Ministro disse que iria nomear os membros do Conselho, mas a questão de fundo é da forma como está redigida a lei, e nós tivemos a oportunidade de o dizer. A lei diz o seguinte, por exemplo, para os luso-eleitos da Europa, 2 membros a designar por e de entre os luso-eleitos nos pedidos de acolhimento na região da Europa. Este tipo de designação é praticamente uma eleição. É evidente que há países que têm associações representativas de portugueses eleitos, há países que não, mas, por exemplo, há países que tiveram eleições locais há muito pouco tempo, que neste momento as embaixadas estão a fazer o recenseamento de portugueses eleitos. Portanto, eu gostava de saber, ou gostaríamos de saber, como é que vai ser procedida este tipo de nomeação, que requer, na prática, um motivo de eleição que nós, sinceramente, não entendemos. Depois, uma questão que é recorrente, e que é a questão ligada aos problemas sociais, fluxos migratórios e acompanhamento consular. Quando o Sr. Ministro veio cá em meados de maio, próprio reconheceu que realmente há uma falta do Ministério nesta matéria, mas, sinceramente, decorrido mês e meio, não temos qualquer sinal de uma alteração concreta no apoio ou no entendimento desta questão. Sabendo que os portugueses continuam a emigrar, o Governo, há pouco tempo, através do Setor Estado de Estado, disse à comunicação social que não havia imigração, havia mobilidade. Permita-me diga que o Sr. Ministro, já disse isto no outro dia no meu congresso, é que a mobilidade, quando está associada à precariedade social, ao desemprego, à procura do primeiro emprego, ao endividamento das famílias, eu tenho muita pena, mas é mais imigração do que mobilidade por isso só. E esta é que é a questão de fundo. Depois dizem que não há números. Eu, sinceramente, tenho algumas dúvidas que não seja possível ter uma estimativa correta. Ainda esta semana, o Instituto das Migrações Suíças disse que o ano transato, portanto, entre abril de 2007 e abril de 2008, entraram na Suíça, portanto, que são conhecidos em termos legais, portanto, passaram com os serviços legais suíços 13 mil portugueses, e estamos a falar de um país que não é propriamente um país que recebe mais portugueses em termos de comunidades portuguesas. E o que é engraçado saber é que, por exemplo, a França, que neste momento tem a presença europeia, que também está a avançar com uma estruturação consular, reconhece, isto é público, que vão ter que ter em questão a questão dos fluxos migratórios. Estamos a falar de um país que tem 1 milhão e 300 mil cidadãos a viver no estrangeiro.
Portugal aparentemente tem muito mais, nós estimamos em 3,5 milhões, o governo aparentemente fala de 5 milhões, e não tem nenhuma política ligada a esta questão. E depois isto toca com a reestruturação consular. É que a reestruturação consular, pronto, independentemente, já tomámos posição muita vez, nem sequer me vou repetir porque não tenho tempo, nós temos uma posição, o governo tem outra, tem legitimidade para assumir, como é evidente, as suas vontades e concretizá-la, sinceramente não tem minimamente em conta esta questão dos fluxos migratórios. E permita-me ainda que lhe diga, da última vez que aqui falámos, falou-se na questão dos consulados honorários de Tours e Orleans, que iriam ser inaugurados. No dia de inauguração, no princípio de junho, foi dito pelo membro do governo que em Tours e Orleans tínhamos um serviço mais qualificado, mais rápido, mais presente, e que a proposta correspondia à demanda, e eu gostei desta palavra demanda, tem muito utilizado nas comunidades, da região. Eu visitei há cerca de semana e meia estes consulados. Qualificação, não sei qual, que aparentemente tem um funcionário que é rotativo ainda por cima, portanto poderá ser qualificado numa altura do ano, poderá não ser qualificado na outra, e o número é reduzido. Mais rápido, não sei como, o consulado de Tours, quando eu o visitei, não tinha informática, o que obrigava as pessoas a deslocarem sempre a Paris, ou então a pedir pelo correio, o pedido através do consulado, então não tinha capacidade de resposta. E o consulado de Orleans, que realmente tem um serviço, um sistema informático, data do passado, que é o famoso LNX, quem conhece as redes consulares lembra-se muito bem dele, consegue fazer alguma coisa, mas longe de corresponder a este tipo de propósitos. Mas o que é mais grave é isto, é dizer isto no dia de inauguração. Criar expectativas em pessoas que estão a 200 e a 300 quilómetros, que depois vão a Tours e são encaminhadas para outro consulado que dista a 250 quilómetros. Portanto, eu acho que devia ter havido a ponderação necessária, antes de fazer o anúncio à comunicação social, que ela esteve lá naquele dia, mas depois não está no dia-a-dia, a ver a forma que os portugueses são atendidos. Ter o cuidado de só anunciar as coisas quando elas estão bem concretizadas. Nós até nos regozijamos com o facto de haver uma alternativa, mas gostaríamos que estivesse a funcionar e não uma tentativa de vender isto claramente à comunicação social. Vou terminar, Sr. Presidente, com duas notas muito breves. Posso? Não, é que eu posso, não sei se editaram tudo, mas se lá forem, pode a ocasião. Devo só uma nota, que é uma questão sobre a União do Mediterrâneo ou a União para o Mediterrâneo, já nem sabemos que designação é que vai ter. Os propósitos do Sr. Sarkozy, e aqui não partilho a opinião de outros colegas meus, que eram enormes, aparentemente não serão concretizáveis. Mas no dia 13 vai haver uma cimeira. Eu acho que, e o Sr. Ministro já o demonstrou várias vezes, que a questão do Norte da África, ou pelo menos do mundo mediterrâneo, é algo que lhe toca particularmente. Gostava de saber o que é que pensa que vai ser esta União Mediterrânea na nova fórmula, depois da petição, sobretudo, da Alemanha, e de alguma... A Sra. Merkel aparentemente não gostou do protagonismo do Sr. Sarkozy, e o papel que Portugal poderá ter nesta União Mediterrânea, que me parece uma boa oportunidade para estender, digamos, a presença da Europa e a influência da Europa a vários níveis, numa bacia que no fundo é uma bacia cultural à qual pertencemos e que temos todo o interesse em congregar connosco, porque há países com situações sociais, demografia e políticas que merecem o apoio para que se tornem realmente países envolvidos e democráticos, para que estão aqui ao nosso lado e tínhamos de ter muita atenção a essa questão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Deputada Leonor Coutinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria também de saudar o Sr. Ministro, que vem-nos aqui visitar no primeiro dia da presidência francesa, num momento em que a Europa, obviamente, está numa encruzilhada em relação ao tratado, mas necessita cada vez mais de uma certa força interna, de uma certa coerência interna, justamente para fazer face a todos os desafios que se põem a nível das relações internacionais e, inclusivamente, os desafios que se põem a nível da própria globalização económica e dos problemas que existem neste momento. Eu gostaria que o Sr. Ministro elaborasse um bocadinho mais sobre, de facto, o modo como a Europa pode, neste momento, desenvolver mais, digamos, consolidar a sua política de vizinhança, tanto no flanco sul como no flanco, obviamente, dos Balcãs e dessa zona, portanto, de particularmente difícil neste momento, incluindo, obviamente, o problema da Turquia, que atualmente, por razões internas, vem, de facto, permitir que, durante algum tempo, digamos, qualquer solução seja protelada. portanto, gostaria que o Sr. Ministro falasse um pouco sobre o que se pode esperar e aquilo que poderemos fazer, quais as necessidades que existem de uma política externa da União Europeia, porque um dos pontos fortes do tratado era justamente o tentar consolidar uma política externa da União Europeia que se vê que é cada vez mais necessária. Não me parece que a União Europeia possa defender os interesses dos seus cidadãos se não tiver instituições que sejam aceites, que funcionem e que deem um sentido, digamos, forte e fiável às suas políticas. Em segundo lugar, gostaria de falar que nos falasse um pouco também das relações com a Ásia. A Ásia é neste momento o continente que está a desenvolver-se com maior ritmo, não só pelo aumento da sua população, mas também pela importância cada vez maior da sua economia. É um continente extremamente diferenciado, com imensos problemas, no qual Portugal tem desenvolvido relações até na senda do seu percurso histórico, em que, como potência, digamos, que desenvolveu laços a nível de todo o mundo, deseja manter essas relações e manter alguma influência nessa região. Portanto, gostaria que falámos aqui anteriormente na vontade de desenvolver com a Indonésia, a Malásia, Singapura, de que a ação política vá seguindo também as relações económicas cada vez maiores com esses países. Obviamente que existe também o problema da China e das grandes tensões que se têm lugar naquele sítio, mas também no Afeganistão, onde nós temos as nossas tropas e que atualmente está também num momento de clivagem. Gostaria também de ouvir sobre as perspectivas dessa nossa presença, sobretudo num momento em que os Estados Unidos, potência mundial, está num momento de viragem e em que, portanto, as nossas posições, obviamente, terão que poder enfrentar um momento de viragem bastante grande. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela oportunidade. Sr. Ministro, em primeiro lugar, para o cumprimentar. Em segundo lugar, para dizer, Sr. Ministro, assim eu sou Estado de Estado, também como é evidente, para lhe dizer, Sr. Ministro, que desde que aqui estou, tive a ocasião já de ouvir o Sr. Ministro pronunciar-se sobre a generalidade dos dossiês e das perguntas que teria para lhe fazer. No entanto, e não obstante, fiquei um pouco com a sensação, e daí a insistência, que há matérias onde o Sr. Ministro foi muito concreto, há outras onde o Sr. Ministro foi mais reservado, mais diplomático, por assim dizer, o que posso respeitar, mas compreenderá que a minha obrigação é de insistir em alguma medida. Começando pelo tratado, eu acho que foi um erro não se ter, e mantenho, e essa foi a posição do meu partido, não se ter realizado o referendo ou a ideia de que era uma excelente solução não fazer referendos. Porque o referendo irlandês era obrigatório, nós tínhamos a experiência anterior dos referendos franceses e holandeses, e ao não terem existido outros referendos, eu vim há uns dias atrás, vi, porque tive a ocasião de lá estar por ocasião de uma reunião do Conselho da Europa e tive a ocasião de ver na imprensa francesa a ideia de que hoje em dia a França votaria sim. Quer dizer, também é uma sondagem, não é mais que uma sondagem, mas tendo em atenção o sucedido anteriormente, ou haver uma indicação de que haveria uma maioria clara a favor do referendo do Tratado de Lisboa na opinião pública francesa hoje em dia, era um sinal positivo e seria um sinal positivo. Ao deixar a Irlanda sozinha com o referendo, a Irlanda assume um estatuto de decisor absoluto na Europa e, portanto, não tem sequer contrapeso de outras pronúncias, de outros referendos que nós achávamos que poderiam ter realizado. É evidente que nós sabemos que a situação política interna na Irlanda tem a ver também com esta realidade. A saída do Sr. Bertie Ahern poderá ter alguma relação com todo este resultado na Irlanda. No entanto, há aqui uma questão que é esta, que é No início do Tratado de Lisboa, o que estava em cima da mesa, e estava em cima da mesa muito posto por vários políticos europeus, mas também pelo presidente francês, eu partilho a formação ou a origem, em alguma medida, consigo e com o deputado Fernando Rosas, que já não está, ou está ali ao fundo. Partilho alguma formação francófona. Tenho, obviamente, também, como foi dito pelo senhor deputado, uma opinião contrária em relação à atual presidência francesa. Eu ficaria seriamente preocupado, era se o senhor Besançonneau tivesse algum poder real em França. Aí sim eu ficaria preocupado. E, portanto, eu acho que a ideia no início era muito aquela ideia do Tratado Simplificado. Ou seja, um documento que nos permitisse, e eu votei favoravelmente, como votou o meu partido, a sua ratificação, e defendemos o tratado, e teríamos defendido se houvesse um referendo, sim, mas tenho a noção que este tratado não é a tal ideia tão simples que o Sr. Sarkozy tinha falado no início, de um tratado simplificado. E a pergunta que me fica no ar, tendo ouvido o Sr. Ministro, é, o Sr. Ministro mantém um otimismo em relação ao Tratado de Lisboa, pelo que eu percebo, ou seja, posso deduzir das suas palavras com algum otimismo, a sua expressão foi... rirá melhor quem rirá no fim, e tu vai bien com Safini bien, mas não é absolutamente garantido que assim seja neste caso, ou admite, pelo contrário, que tenha que haver um plano B e que o plano B possa ser ou ficar em Nice, ou, com os problemas inerentes a ficar em Nice, seja, de facto, uma versão mais simplificada da parte institucional e nada mais em relação ao tratado. Primeira questão, porque fui um bocadinho longo nesta, serei mais breve nas outras. Kosovo, é possível o reconhecimento português? Nós apoiámos, como sabe, no início, uma posição pragmática e cautelar que não levaria e não aconselharia um reconhecimento precipitado, até por uma certa articulação com Madrid. Mas neste momento a questão é possível o reconhecimento articulado com Madrid e se Portugal não reconhecer, independentemente da posição de Madrid, eu acho que deve haver alguma articulação, acho que faz sentido, se não ficarmos um pouco isolados num grupo restrito de Estados que não reconhecem dentro da União Europeia. E um bocado com a ideia de que a própria posição espanhola pode estar a condicionar a posição portuguesa. Nesta segunda já fui mais sintético. Terceira questão, onde procurarei ser mais sintético ainda. O meu partido apresentou, e eu próprio tive a ocasião de ser subscritor também de um voto no âmbito do Conselho da Europa, um voto de preocupação e de condenação daquilo que tem sido a situação no Zimbábue. Eu acho que para um país como Portugal a situação no Zimbábue não nos pode nem deve ser completamente estranha. Não temos presença direta no Zimbábue, mas temos relações históricas, políticas, com países muito próximos e com aquela região. A situação no Zimbábue é de uma gravidade, não só pelo problema interno que estamos a assistir, mas para toda aquela região. A pergunta que eu deixava, Sr. Ministro remeteu aí um bocado, cautelarmente, para as Nações Unidas e para o desenvolvimento posterior. A pergunta que eu faço é se, na sua opinião, faz pelo menos sentido ou não uma coordenação efetiva entre a União Europeia e a União Africana e se pensa ou não que Portugal pode e deve ter ou não um papel nessa mesma coordenação. União para o Mediterrâneo já foi perguntado, sublinho só a pergunta e a questão. Parece ser extremamente difícil, dada a recusa de alguns países árabes e, designadamente, do Maghreb, da presença de Israel. É um processo que me parece também importante. A pergunta foi feita, limito-me a repeti-la. Última questão, e aqui também telegraficamente, Sr. Ministro, aqui há uns tempos atrás, referiu-se a uma política de capelinhas, que tornaria impossível a nossa afirmação, ou que seria uma dificuldade séria para a nossa afirmação externa, referindo-se concretamente a uma política de capelinhas entre várias tutelas ministeriais, seja no âmbito dos negócios estrangeiros, da economia e da cultura. Sr. Ministro, que expectativas nessa matéria, que trabalho feito para que essa política de capelinhas se possa ser resolvida, que bloqueios essenciais a resolver nessa mesma matéria? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A bola ao deputado Fernando Rosas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu vou ser muito breve, só queria entender. Portanto, a política que o Sr. Ministro sintetizou em relação a esta coisa do Tratado de Lisboa é esta. Na Irlanda disse-se não, na República Checa, a ver vamos, na Polónia o Presidente não quer referendar, portanto é não, e a política de que o Sr. Ministro se faz porta-voz defende a seguinte ideia, vamos levar as ratificações até ao fim, mesmo com dois ou três nãos pelo caminho, e no fim, ri melhor quem rirá no fim. Eu julgava que no Tratado Europeu estava escrito que não havia tratado se alguém se recusasse a ratificar o tratado. Claro. E, portanto, eu pergunto qual é o sentido de levar as ratificações até ao fim, quando há, pelo menos, dois Estados que já não ratificaram, portanto, que já inviabilizaram a ratificação do tratado. Se isto não é um contrassenso com política, levar até ao fim uma política que já está negada nos seus pressupostos por dois nãos, ou pelo menos por um não referendário e por um não presidencial, seja como for, um não político dos polacos. E acho que esta política é o espelho da ausência de política. Levar até ao fim as ratificações, para quê? Para depois obrigar os renitentes a mudar de opinião, ou mudas de opinião porque somos 24 contra não sei quantos, ou não... Não sei. Acho que aqui há um elemento de desorientação, porque não vejo sentido nenhum em fazer uma coisa que está, à partida, prejudicada pelos nãos que já se verificaram. Segundo lugar, chamar só a atenção que, quanto à questão do Kosovo, que, se não erro, e se eu errar, o senhor Ministro fará o favor, seguramente, de me corrigir, a única resolução que está em cima da mesa em efetividade quanto ao Kosovo, a única resolução das Nações Unidas, é uma resolução que consagra expressamente a unidade da Sérvia, ou seja, que proíbe a separação do Kosovo. E servir-se dessa resolução como elemento quadro para defender ou justificar ou legitimar a separação do Kosovo, é outra coisa estranhíssima. E estas duas juntas fazem perguntar, Sr. Ministro, agora como não estamos no plenário, mas numa comissão onde estes apartes filosóficos são provavelmente mais úteis, se a crise destas coisas todas, se a crise da Europa não está neste momento singular, em que a política nega o direito com o espantoso à vontade de quem faz de conta que ele não existe. O Tratado de Lisboa diz que não há tratado se um Estado só não o ratificar. Não faz mal, ratificamos todos até ao fim, depois se verá. A única resolução que existe sobre o Kosovo garante a integridade da Sérvia. E é essa resolução que serve para se legitimar a separação do Kosovo. E eu pergunto, onde é que está a moral e o direito na política internacional? Quer dizer, que espantosa coisa é esta de que as principais, algumas das principais decisões em matéria de política externa no âmbito da União Europeia estão sendo feitas em nome de uma violação expressa do direito que a própria União Europeia, neste caso, num caso das Nações Unidas, aprovaram sobre os assuntos. Já agora, só falou de refundação do Instituto Camões. É uma coisa que me interessa muito. E refundação do Instituto Camões no âmbito da promoção da língua portuguesa. E eu gostaria de só, se o Ministro tivesse tempo, de perceber o que é que se entende no Ministério por refundação do Instituto Camões, que não é que eu não acho que isso que é uma coisa bem necessária, mas gostaria de perceber melhor o que é que vai ser o conteúdo disso. Muito obrigado.
Muito obrigado. A palavra ao Sr. Ministro Costa Jorge.
Muito rapidamente, seguindo a ordem das intervenções, deputado Carlos Gonçalves, a estrutura, a língua portuguesa, a parte que tem que ver com o ensino das comunidades, tem que haver necessariamente aqui um período de transição. E para um período de transição deve haver, do meu ponto de vista, uma estrutura de transição. É isso que está a ser negociado com a Secretaria de Estado dos Assuntos Educativos. A Secretaria de Estado das Comunidades e o Ministério da Educação assegurarão, através dessa estrutura de transição, o lançamento do ano letivo de 2008-2009, considerando justamente a especificidade que se impõe no acompanhamento da vertente de apoio à política de ensino da língua junto das comunidades. O Estatuto Pessoal do Quadro Externo está em negociação no quadro da negociação do Instituto do Estatuto Diplomático. Coloca-se mesmo a questão de ter um único estatuto e, embora não havendo ainda uma decisão final sobre isso, essa hipótese está a ser equacionada. Relativamente à mobilidade e aos novos movimentos migratórios, eu chamo a atenção para o facto de nós termos que ter em consideração o que se está a passar não apenas em Portugal, em toda a Europa, com a nova realidade que nos é imposta pela dinâmica da economia europeia e das economias regionais e nacionais no contexto da economia europeia, em processo de reajustamento e de adaptação rápida às condições da competição global. E nessa perspectiva, há efetivamente no quadro da União Europeia movimentos migratórios muito significativos. Por exemplo, dos novos países de leste, há uma condicionante hoje enorme do ponto de vista político em alguns países europeus pela pressão que esses novos fluxos migratórios desencadeiam. Não se trata de ignorar esses fluxos, trata-se de os acompanhar, mas na perspectiva de que estamos confrontados com um problema diferente do problema que era as migrações ou os movimentos migratórios para a França ou para a Alemanha, quando não existia a União Europeia, quando não existia mercado único, quando não existia cidadania europeia, nem um conjunto de garantias e de direitos como hoje existem. Portanto, olhar para o mercado interno, em que o fator trabalho tem reconhecimento de referências jurídico-normativas no quadro da legislação europeia completamente diferentes das que existiam fora do quadro do mercado interno, olhar esse fenómeno com os mesmos pressupostos políticos com que se encarava a política de apoio às comunidades nesse contexto é, do meu ponto de vista, um erro tão grave como ignorar que há, efetivamente, fluxos migratórios que devem ser acompanhados, mas não com os fatores de enquadramento político que condicionavam a política das comunidades para... Nessa perspectiva, a Secretaria de Estado das Comunidades celebrou recentemente um estudo com o Instituto, um protocolo com o Instituto de Ciências Sociais do Trabalho e da Empresa, com o ISTE, que eu considero um instrumento importante para, a prazo, nós podermos enquadrar todo este fenómeno com alguma racionalidade do ponto de vista da gestão e da administração política. E, nessa perspectiva, o observatório criado é um instrumento importante no quadro da Secretaria de Estado das Comunidades e do Ministério dos Estrangeiros. Não pode, por isso, dizer que nada está a ser feito, embora eu reconheça, eu visitei várias comunidades muito recentemente, estive no Luxemburgo, estive em Paris, estive em Londres, e reconheço que há que introduzir mecanismos de adaptação mais rápida e mais flexível aos instrumentos de ação da política consular neste contexto interno, que não tem a ver com o espaço fora da Europa, mas que relativamente ao espaço europeu devem ser devidamente adaptados. E vi, por exemplo, que isso aconteceu em Paris. Os senhores criticaram muito o que se ia fazer em Paris, que era um problema gravíssimo que íamos criar. Vi toda a gente satisfeita e são pessoas insuspeitas. Se fossem pessoas do Partido Socialista, eu até daria um desconto e reserva. Mas são pessoas que não são do Partido Socialista e que me fizeram testemunho, me fizeram... Não, falei com o embaixador, falei com o cônsul-geral, são pessoas insuspeitas do meu ponto de vista. Não podem dizer que são observadores parciais sobre essa matéria, e o testemunho que tenho é de que as respostas encontradas são adequadas, mas cá está. Foi preciso reagir, e aí a Secretaria de Estado reagiu bem, com alguma flexibilidade do ponto de vista da concessão e da ação consular. E é esse tipo de resposta que se impõe. Por exemplo, em relação a Londres, não estou satisfeito com o que encontrei em Londres e falei com o Sr. Secretário de Estado das Comunidades sobre isso. Precisamos de nos adaptar com mais flexibilidade, com mais agilidade à mudança de contexto que se verifica naquela comunidade. Aliás, uma comunidade também difícil porque tem vários setores sociais que têm um tipo de solicitações das atividades consulares bem diferenciado e que exige, por isso, estruturas mais flexíveis. E, como sabe, o Sr. Deputado já esteve no Ministério, há uma rigidez enorme em todos os mecanismos de gestão do Ministério, designadamente da parte de recursos humanos, da parte pessoal, das carreiras diplomáticas, que nos são impostos pelos estatutos aprovados pela Assembleia, sem revermos o estatuto e sem, no quadro dos estatutos respectivos, nós consagrarmos normas que deem à tutela flexibilidade de gestão de recursos, nós teremos alguma dificuldade em responder às situações com que nos confrontamos e com que o Sr. Deputado se confrontou, e se confrontou de tal maneira que não foi capaz de resolver aquilo que agora quer que eu resolva. Mas precisamente por isso, porque as dificuldades de gestão... Sim, é verdade, não é desculpa. Não é desculpa. E eu não procuro desculpa disso. O que lhe digo é que estamos a tentar fazer alguns procedimentos, mas como lhe digo, o Sr. Deputado não foi capaz de fazer aquilo que nós ainda não fomos capazes de fazer, em grande parte porque estamos condicionados por um estatuto muito rígido. Um estatuto muito rígido, demasiado rígido, e que tem que ser alterado do meu ponto de vista para poder permitir uma gestão mais ágil e mais flexível, de resposta mais imediata a um conjunto de problemas que são novos e que não tinham que ver... Não, o estatuto do diplomático não é. Está bem, mas o estatuto diplomático também condiciona muito, Sr. Deputado. Como sabe, se o Conselho Diplomático decide pôr à frente da estrutura consular, de uma determinada estrutura consular, um cónsul que não tem o mínimo perfil para fazer a gestão de um consulado, o Sr. Deputado, quando era Secretário de Estado, chocava com essa realidade e com essa dificuldade. E desautorizar o Conselho Diplomático não é a forma mais correta de conduzir um ambiente de sustentação dentro do Ministério dos Negócios Estrangeiros, como sabe. E, portanto, há condicionamentos e constrangimentos que nos impõem alguns passos seguros no sentido de garantir as condições de gestão mais efetivas. Mas é um problema que eu não ignoro, que é um problema real. Embora eu esteja satisfeito, por exemplo, com o que vi, quer no Consulado-Geral do Luxemburgo, quer no Consulado-Geral em Paris, onde a capacidade de resposta aos portugueses que demandam os seus serviços, para usar a palavra que tanto irritou, esses dois serviços são uma prova de como há um sentido da excelência que é preciso garantir no serviço que prestamos à nossa comunidade. Sobre a União para o Mediterrâneo, eu confesso que hoje identifico a União para o Mediterrâneo, se vier a ter esta consagração, pouco mais do que o processo de Barcelona, o desenvolvimento do processo de Barcelona, precisamente pelas condicionantes políticas que enunciou e que estão na base de uma certa adaptação de uma ideia original, provavelmente mais ambiciosa, mais criativa, para a gestão do espaço da bacia do Mediterrâneo, da Europa, da África e do Próximo Oriente. Mas acredito, apesar de tudo, que é o início de um processo. Enquanto não houver paz no Médio Oriente, não acredito que se possa desenvolver este projeto muito mais do que um simples enunciado de programas e de projetos que serão financiados à la carte e em geometria variável. Mas acho que esta União para o Mediterrâneo como organização multilateral capaz de enquadrar a problemática da paz e da estabilidade no Mediterrâneo ficará condicionada sempre pelo problema israelo-palestiniano, já que, como hoje acontece no processo de Barcelona, esse conflito por si tem consequências e implicações muito grandes na harmonia da organização e, portanto, na criação de condições para que a organização se desenvolva. Esta é a minha leitura e a minha perspectiva. Independentemente disso, nós somos favoráveis a um passo que se dá no sentido de reforçar, designadamente através do CUP partenariado, uma estrutura mais equilibrada na gestão do que era o processo de Barcelona. Sobre as relações da política de assistência europeia que a deputada Leonor Coutinho colocou, nós temos, como sublinhou, uma situação de paradoxo no projeto europeu, no processo europeu, quando analisamos as críticas que são pertinentes, que se fazem hoje à forma como a Europa se relaciona com os seus cidadãos. Há um déficit de legitimidade democrática, há um déficit de transparência, há dificuldades no processo de decisão e uma certa fragilidade no processo de decisão, há uma fragilidade institucional notória, designadamente nas matérias de política externa e segurança comum, e precisamente quando se pretende que um novo tratado responda a muitos destes problemas e apresente soluções para muitos destes problemas, temos dificuldade em fazer vingar esse compromisso. É este paradoxo que paralisa hoje o projeto europeu, que o coloca sobre uma grande indefinição e relativamente ao qual também a política de relacionamento da União com os seus espaços de vizinhança, não apenas os Balcãs, a fronteira leste da Europa, a fronteira mediterrânica, mas também a relação com os Estados Unidos, está muito condicionada, do nosso ponto de vista, pelo desenvolvimento deste processo. Vamos ver se é possível ou não levá-lo ao Porto. As relações com a Ásia, do meu ponto de vista, são centrais no futuro da Europa, sobretudo do ponto de vista comercial e económico. O eixo do desenvolvimento do comércio e da economia mundial estão-se a deslocar para o continente asiático, como é sabido. As relações com a China, com a Índia, com o espaço da ASEAN são hoje fundamentais, mas também as relações com a Ásia Central e também com a Rússia, que tem uma parte significativa do seu território em pleno continente asiático. Nós temos procurado valorizar a relação do plano bilateral com este espaço, por razões de tradição e de história, como referiu. Temos que consolidar a nossa presença nesta região. As relações com a China são conhecidas, as relações com a Índia melhoraram muito significativamente nos últimos anos. Eu próprio iniciarei uma visita oficial à Índia na próxima segunda-feira. As relações com o espaço da ASEAN estiveram durante muitos anos condicionadas pela nossa política em relação ao Timor. Acho que se vão desenvolver e intensificar muito mais nos próximos anos. Temos que adaptar, eventualmente, a estrutura diplomática e de missões nessa região. Será objeto também de um trabalho que está a ser feito de reconfiguração da representação, da rede de representação externa, e que será dado conhecimento a esta Comissão no próximo mês, final de setembro, princípio de outubro. Em relação às questões do Dr. Telmo Correia, questões muito pertinentes que coloca e muito objetivas, o tratado e o referendo, agora podemos, eventualmente, elaborar o nosso pensamento à luz do que foi, o que se passou, mas de pouco adianta. Eu não sou um otimista por princípio, mas sou um otimista funcional. Eu acho que um responsável de governo que tem uma responsabilidade que lhe é delegada tem que ser otimista, tem que acreditar naquilo em que acredita. E se não transmite esse pensamento àqueles que o ouvem, naturalmente não deve aceitar desempenhar as suas funções. Esta é a minha percepção. Eu, se estivesse, eventualmente, bom, não faço esse comentário, que temos imprensa, é melhor não o fazer, o comentário que ia fazer, mas acho que esse vínculo de responsabilidade entre eleitores e eleitos tem que ser garantido, como forma, aliás, de valorizar a democracia representativa. Porque eu tenho dificuldade em aceitar aquilo que se vai passando hoje em muitos círculos políticos, um pouco por todo o mundo, mas muito em particular na Europa, com uma certa dissolução do poder político e da ação política em detrimento de esferas de poder e de decisão que estão para lá do político. E muitas vezes essa capitulação do político, que representa, apesar de tudo, um vínculo muito estreito entre a genuína ação democrática e a confiança necessária para sustentar essa relação democrática entre quem elege e quem é eleito, se perde por falta, muitas vezes, de assunção de direção e de comando que os representantes políticos têm que assumir. E, por isso, eu sou muito desfavorável a processos de delegação de responsabilidade, de desresponsabilização, que uma ação de capitulação perante poderes fácticos que se impõem hoje no espectro político das sociedades modernas se desenvolve perante os editorialistas dos meios de comunicação social, os líderes de opinião e os articulistas de opinião, as organizações não-governamentais, outras instituições da sociedade civil. Eu acho que o político que é eleito por um prazo determinado, na base de um programa e na base de um julgamento que depois lhe é feito à forma como executou ou não executou esse programa, é o vínculo mais estreito que nós temos com a ação democrática. E, por isso, reconduzir a crise de legitimidade democrática à crise de representatividade democrática é, do meu ponto de vista, um erro. Custa-me aceitar que, quando nós acreditamos, como eu acredito, que que o tratado é o compromisso possível e é o compromisso essencial para projetar as ambições e resolver os problemas da Europa hoje, eu me demito da responsabilidade da primeira dificuldade. E, portanto, a leitura que eu faço é que o processo de tratado, o processo relativo à ratificação do tratado continua. Nós tivemos Nice e Maastricht rejeitados por um referendo e o processo não foi abandonado. Então, porquê é que devemos abandonar agora o Tratado de Lisboa, como sugere o Sr. Deputado Fernando Rosas, só porque houve um Estado que declarou num determinado momento e numa circunstância, como vinha nos outros textos, Sr. Deputado, mas essa é a admissão da responsabilidade política perante a primeira dificuldade. Agora, não há nenhuma inconsequência. O Sr. Deputado considera que é ilegítimo que o povo irlandês venha a decidir futuramente a reapreciar à luz de todo um novo contexto a sua posição? Ninguém está a fazer pressão nenhuma. Que pressão é que se está a fazer? Pelo contrário. Está-se a dar tempo, está-se a considerar as possibilidades. Repare que o governo irlandês assinou o tratado, comprometeu-se com este tratado. E, portanto, cabe ao governo irlandês reconhecer se deve ou não deve continuar a acreditar na viabilidade deste tratado. E esta atitude é que é a atitude democrática. Não é a atitude que os senhores pretendem, que é a atitude que acabou. E vocês declaram, o Bloco de Esquerda, aliás, declara, como o Partido Comunista, que está morto e enterra-se. Quando estiver. Eu há pouco disse, rir à Bianchi e rir à Liderlier. Até pode ser o senhor a rir. Eu dou de barato que pode ser o senhor a rir. Mas o processo não acabou. E, portanto, querer interromper o processo, quando o processo não está terminado, é que, do meu ponto de vista, me parece prematuro. Mas eu, com isto, não sendo otimista, por princípio, tenho que manter o otimismo de reconhecendo que não há alternativa para a Europa que não seja este compromisso, para esta Europa, para este projeto europeu, e entre Nice e um novo tratado, nós seguramente preferimos manter a concentração que é necessário manter para ultrapassar os obstáculos que ainda se põem a este tratado. E acredito que possamos ainda vir a ultrapassar essas dificuldades. Confesso que acredito nisso, independentemente de problemas que subsistem. Relativamente ao Kosovo, digo-lhe, agradeço a sua pergunta porque ela permite esclarecer algumas questões que foram suscitadas, designadamente esta problemática do reconhecimento e da relação com Madrid. A nossa posição é completamente independente da posição de Madrid, não tem nada a ver com a posição de Madrid, não há nenhum compromisso relativamente à posição de Madrid sobre esta matéria. Era o que faltava. Portugal é um Estado independente, tem uma política externa independente. Sobre esta matéria eu já disse, a minha posição pessoal é de que mais cedo ou mais tarde não há alternativa que não seja a do reconhecimento. Esta é a minha posição pessoal há muito tempo, mas eu acho que se deve fazer esse reconhecimento quando as circunstâncias o justifiquem, em dois planos. No plano interno, porque valorizo muito a necessidade que temos sempre sentido de manter as grandes decisões que o Estado assume em matéria de política externa com o mais amplo consenso possível, e no plano das circunstâncias, que entretanto vão mudando e vão justificando à adaptação das decisões políticas. Não tenho uma visão tão fechada como tem o Sr. Deputado Fernando Rosas em relação ao imperativo das normas no plano internacional. O direito tem evoluído no plano internacional precisamente por essa permanente dialética que se impõe entre o direito e a realidade, e temos assistido à evolução do direito internacional por força justamente dessa dialética. Se esse princípio se aplicasse a normas de direito que foram ultrapassadas por pressão da realidade, não estaríamos seguramente onde estamos. Isso não quer dizer que eu não reconheça que há aqui um problema de entorce na relação com o problema, com o sistema jurídico internacional, que não deva ser acompanhado. E, por isso, o que se está a fazer ao nível do Conselho de Segurança é absolutamente determinante, até para salvaguardar a posição da União Europeia sobre esta matéria. Nós acreditamos que o plano Ahtisaari tinha condições para poder dar enquadramento a uma solução para o problema. E o secretário-geral também. O Latissari era enviado especial do secretário-geral ainda, do Kofi Annan. O secretário-geral aprovou o relatório, apoiou o relatório, estimulou o desenvolvimento de uma orientação da União Europeia favorável à implementação do relatório. O secretário-geral Ban Ki-moon, depois de tomar posse, sentiu-se vinculado às posições assumidas pelo secretário-geral anterior e apoiou, renovou o apoio ao relatório e estimulou o desenvolvimento das posições da União Europeia no sentido de responder ao que era proposto pelo relatório Atissário. Fui testemunha, aliás, em Lisboa, logo no início da presidência portuguesa, através de uma conversa direta sobre esta matéria com o secretário-geral Ban Ki-moon e com o alto representante Solana, da orientação que o secretário-geral tinha interiorizado e tinha assumido, que é esta que mais tarde, um ano depois, vem a consagrar. O secretário-geral tem margem de manobra no sentido de adaptar a missão às novas circunstâncias, a missão das Nações Unidas, e por isso o quadro, a resolução que se mantém como enquadradora da ação da comunidade internacional é a 1244, a que refere, como disse, que a Sérvia é indivisível. Mas a própria resolução 1244, no entendimento que o secretário-geral faz e de outros membros do Conselho de Segurança, a esmagadora maioria, aliás, tem responsabilidade também na garantia de estabilidade no território. E nessa perspectiva, a adaptação que o secretário-geral está a propor, a reconfiguração que está a propor, enquadra-se na parte da resolução que permite ao secretário-geral fazer essa adaptação. Nem todos os Estados-membros do Conselho de Segurança, como sabe, são favoráveis a essa interpretação. A Rússia não é. Mas o secretário-geral tem um poder próprio para o fazer e desde 99, ele já o disse publicamente em crítica argumentativa relativamente à posição da Rússia, desde 99 que a missão tem vindo a ser ajustada sem necessidade de uma nova resolução, mas no quadro da própria resolução, por deliberação do secretário-geral das Nações Unidas. E, portanto, eu acho que ele tem margem de manobra para o continuar a fazer, vai o continuar a fazer, e acho que esse enquadramento, enquanto não houver um conjunto de circunstâncias mais favoráveis que justifiquem uma nova resolução, e, portanto, a reposição de uma situação de clareza em termos jurídicos que neste momento não existe, e eu dou-lhe esse benefício de dúvida, a simulação e a ambiguidade que subsistem em todo este processo são incontornáveis. Não é possível esconder isso. É verdade que há ambiguidade, é verdade que há muita simulação em todo este processo, mas é a forma que se encontra de ultrapassar sem conflito e sem violência uma situação de si já complexa e difícil. Tentando responder a todas as questões, eu diria apenas, para terminar, que relativamente à política de capelinhas de que fala o deputado Telmo Correia, sobre esta matéria é sobre isso que estamos a trabalhar e, por isso, a cooperação interministerial e a coordenação interministerial é essencial para que várias instituições que têm sobreposição de competências e de atribuições se possam efetivamente entender sobre essa matéria. Já esteve no Governo, sabe como é difícil muitas vezes estabelecer a coordenação interministerial em condições de poder responder a objetivos que são comuns e ultrapassar objetivos institucionais, corporativos, objetivos de alcance limitado e de interesse limitado. E sobre o Zimbábue, a posição é sem nenhuma ambiguidade a posição que diz respeito à necessidade de nós continuarmos a trabalhar com a comunidade europeia. A perspectiva que temos na nossa relação bilateral, nós temos 1.300 portugueses que vivem no Zimbábue, mas independentemente dessa preocupação, a resposta que se tem que encontrar para o problema do Zimbábue exige uma concertação muito estreita entre as várias organizações que estão envolvidas. E, portanto, não faz sentido Portugal ter uma ação desgarrada do que é a ação concertada dos Estados no quadro da União Europeia e em estreita concertação da União Europeia com a União Africana e com a SADEC em particular. É isso que temos estado a fazer. Nós temos estado em contacto desde a primeira hora, ainda quando se desenvolveu todo o processo relativo à Cimeira UE África com e britânicos e com, neste caso em particular, com angolanos e com responsáveis da SADEC. Tenho estado em conversação com eles ao longo da última semana e estamos em condições de acompanhar muito de perto e com alguma capacidade de influência este processo. Sobre a refundação do Instituto de Camões, o termo visa sobretudo dar a ideia política de uma reestruturação mais ambiciosa e de uma orientação do Instituto de Camões para áreas que até hoje não eram da sua competência. O que significa que não se trata de uma simples reestruturação orgânica, trata-se de uma visão mais ambiciosa para o papel do Instituto de Camões. Não escondemos que o modelo do Instituto Cervantes ou do Goethe Institute estão no nosso horizonte. É preciso mais ambição, mais recursos, mais capacidade de autonomia financeira que o Instituto neste momento não tem, e são estes princípios que nortearão, como disse, a alteração à lei orgânica que será aprovada até ao final do mês de setembro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Temos como última ronda a Sra. Deputada Maria Carrilho e o Sr. Deputado Jorge Machado. Tem a palavra.
Muito obrigada. Ainda bem que há esta ronda. Agradeço ao Sr. Ministro a forma extensa e detalhada como respondeu às várias questões, abrangendo um grande leque no domínio das relações internacionais, da política internacional, das relações externas e europeias, das questões relacionadas com as nossas comunidades. Eu tinha uma pergunta que já foi respondida e tinha a ver com o consulado em Londres e uma outra muito rápida, em que gostava de saber, ou de ouvir um comentário, Sr. Ministro, sobre a recente integração francesa nas estruturas militares da NATO. É tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados. Começar por pedir desculpa pelo meu atraso, tive comissão de trabalho ao mesmo tempo. Eu não tenho bom de estar a dois sítios ao mesmo tempo, portanto, só agora é que...
Nem sequer acredito
nele, exatamente. E, portanto, há aqui uma questão pragmática que foi muito bem salientada e, nesse sentido, digo, irei colocar algumas questões, peço desculpa se já tiverem sido colocadas e se o Ministro já tiver respondido, percebo que não responda para não estar a repetir e a perder o tempo da Comissão. Relativamente ao Tratado de Lisboa, não posso deixar de fazer aqui um conjunto de referências disso, e muito bem que o PCP considera que o Tratado de Lisboa está morto e enterrado. Está. Na nossa opinião, está. Obviamente que está. Este Tratado, aliás, é a decorrência de um Tratado Constitucional que também já tinha sido devidamente enterrado pelo povo francês e holandês, foi ressuscitado na presidência portuguesa e o único povo que se pronunciou, vejam lá, pronunciou-se contra, o que impossibilita a entrada em vigor deste tratado, e este não do povo irlandês ao tratado implica necessariamente, na nossa opinião, novo processo de negociação, porque o povo irlandês, o único que teve o privilégio de poder pronunciar relativamente a esta matéria, disse não ao conteúdo deste tratado, dando assim uma clara machadada ao seu conteúdo. Aliás, o Sr. Ministro fez aqui uma distinção em democracia representativa versus referendos, e que não acredita na desresponsabilização. A pergunta que se coloca, Sr. Ministro, é então um referendo que decide sobre o futuro das pessoas. O Tratado de Lisboa é claramente um tratado de extrema importância. Então, pedir às pessoas para se pronunciarem sobre um tratado que tem implicações diretas na sua vida não é mais democrático do que delegar nos parlamentos que muitas vezes não respeitam aquilo que foi compromissos na altura das eleições? O Sr. Ministro disse que referiu que um político é eleito e tem que cumprir um programa e é avaliado com o programa que cumpriu ou não cumpriu. O Governo não cumpriu esta parte do programa, que é permitir ao povo português que se pronunciasse sobre o tratado. E portanto há aqui... Agora este é substancialmente diferente, todos nós sabemos que não é, e é óbvio que é um tratado e o povo português devia pronunciar-se. Na nossa opinião, este tratado está, pelas suas razões, morto e enterrado. Eu acho que a União Europeia entra aqui num caminho muito mau, que é fazer provar um tratado contra a vontade dos povos. E isto é um muito mau caminho para a União Europeia e para o futuro da União Europeia. Porque vai afastar ainda mais da União Europeia o povo que tem, naturalmente, uma expectativa relativamente à União Europeia que é bastante diferente. E encadeio já com as perguntas que lhe quero colocar muito concretamente. São duas diretivas que demonstram bem que este caminho da União Europeia não é o caminho que se deve seguir, pelo menos na nossa opinião, e acreditamos que a maior parte do povo não queira seguir por aqui. Que é o qual? Quais são as diretivas? É a diretiva do tempo de trabalho, com um retrocesso gigantesco no que diz respeito à organização do tempo de trabalho. Eu lembro-me que a OIT decidiu aquele princípio de 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar e 8 horas para a família, para o lazer. Foi um princípio decidido no século XIX, e o que esta diretiva vem fazer é abrir portas para comprometer um princípio que foi decidido em pleno século XIX. Portanto, a modernidade da União Europeia remonta ao século XVIII, não é? Porque anda claramente para trás numa questão central. E aqui pergunto-lhe, o que é que o governo português vai fazer relativamente à transposição desta diretiva? A mesma coisa que se coloca na chamada diretiva do retorno, que é já apelidada por muitos países como a diretiva da vergonha. Porque, efetivamente, é uma vergonha o que se está a fazer no que diz respeito ao tratamento dos imigrantes, que são tratados como uma mercadoria, despejados pelos países pelo simples facto de não terem trabalho, é de uma desumanidade brutal e que coloca em causa as questões sociais e a perspectiva social da União Europeia. Aliás, eu pergunto-lhe, além de perguntar o que é que o governo português vai fazer relativamente à transposição desta diretiva, pergunto-lhe como é que isto vai afetar o relacionamento com os países com os quais Portugal tem bons relacionamentos, nomeadamente o Brasil. O Sr. Presidente da República foi bem há pouco tempo ao Brasil, onde assumiu compromissos que relativamente aos imigrantes brasileiros que cá estão em Portugal, uma maior facilitação nos processos, uma maior articulação entre os dois países, esta diretiva da vergonha vem claramente comprometer este trabalho e não bate certo com as perspectivas que o Presidente da República abriu e compromete, se Portugal avançar com esta diretiva da vergonha, compromete claramente o relacionamento com uma série de países amigos e, portanto, coloco-lhe a questão. Relativamente ao Irão, não sei se já foi colocada a questão ou não, mas é óbvio que a nossa preocupação, já tenho aqui a informação que sim, a nossa preocupação relativamente a esta ofensiva militarista de Israel é que Israel está em clara atitude provocatória a fazer manobras militares que obrigaram já o Irão a retomar um programa, um conjunto de aquisições militares. Este aumento da tensão entre estes dois países, provocado por Israel, foi Israel que provocou, que deu o primeiro passo com as manobras militares conhecidas, que deram claros passos, claras indicações ao Irão que o Israel está a preparar uma ofensiva, um bombardeamento a larga escala e, portanto, atingir Irão. Se esta atitude provocatória do Estado de Israel, como é que vai determinar o processo de paz da Palestina e perguntar-lhe o que é que a União Europeia está a fazer para salvaguardar as questões da paz naquela parte do mundo, sendo que este conflito a realizar-se vai ter desastrosas implicações humanitárias. A última questão, mesmo para concluir, já que tem pouco tempo, Instituto Camões, como é que estamos para a preparação do próximo ano letivo? Não sei se lhe foi colocado ou não. Pronto, mas então se já foi, é que o próximo ano letivo está prestes a começar e ainda não é conhecido. Aliás, a informação que temos é que o Instituto Camões ainda nada sabe relativamente à preparação do ensino do próximo ano letivo, que nos deixa com claras preocupações.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Para um inciso de um minuto, o Sr. Deputado José Sérgio.
Um minuto, menos que isso. Sr. Ministro, duas questões que eu lhe coloquei que não referiu. A candidatura de Portugal ao Conselho de Segurança da ONU, estratégia, a questão da falência do Instituto Português do Oriente, assumida publicamente pela sua Presidente. Finalmente, perguntar-lhe se confirma, portanto, julgo que referiu isso, mas se confirma que o Estatuto Diplomático deverá vir à Assembleia da República a partir de outubro e se apresentará nessa altura a recomposição da nossa rede externa na Assembleia. Julgo ter ouvido isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado, por uma intervenção final. O Sr. Ministro gosta de ser.
Eu começo já pelo deputado José Cesário, dizendo-lhe que, em relação ao Estatuto Diplomático, o timing para o seu, para a sua apresentação à Assembleia da República não depende apenas do Ministério dos Estrangeiros, depende da negociação que está em curso com o Ministério das Finanças, com a Secretaria de Estado da Administração Pública e com a visão do conjunto das carreiras da função pública que devem ser objeto de estatutos próprios. Mas disse-lhe e confirmo que tenciono apresentar à Comissão de Negócios Estrangeiros as perspectivas de reconfiguração da representação política externa, tendo em consideração que o mundo está a mudar muito rapidamente, as relações de Portugal com algumas regiões do mundo estão deficitárias em termos de representação política e diplomática, e que esse exercício de reflexão, do meu ponto de vista, é absolutamente inadiável e exige uma resposta política adequada. Por isso penso que em princípios de outubro poderei transmitir à Comissão quais são as perspectivas de reconfiguração da rede diplomática no exterior, tendo em atenção justamente o novo enquadramento de interesses na área económica, na área da promoção dos nossos interesses culturais e da língua, em outubro. O Instituto Oriente é uma daquelas instituições que é vítima de si própria, porque se tornam instituições que depois centram muito a sua atividade na gestão de recursos limitados, sobredimensionadas relativamente aos recursos que têm. E o Instituto Oriente, tanto quanto hoje nos é dado a conhecer, cresceu bastante, mas cresceu bastante sobretudo em estrutura, em pessoal, em peso orgânico e em despesa. E num contexto de limitação da despesa, nós temos que ter em consideração quais são as novas orientações para o Instituto Oriente também. Como sabe, não é um instituto que depende apenas do Ministério dos Estrangeiros, é uma parceria com empresas e com a Fundação Oriente. A Fundação Oriente tem vindo a rever o seu financiamento, as empresas têm um financiamento perfeitamente limitado e o Instituto Camões tem tido algumas dificuldades em manter os níveis de financiamento que tinha. E por isso tem que haver um exercício de downsizing do Instituto e da sua adaptação a este novo ambiente em que temos que funcionar. A reforma do Instituto Camões, do meu ponto de vista, justifica que se repense também o papel do Instituto do Oriente, na perspectiva de que o Instituto Camões passará a ter uma ação bem diferente da que tem hoje em termos de representação dos nossos interesses na política de língua e na política de ação cultural externa em todo o mundo. E, portanto, relativamente ao Instituto Oriente, a seu tempo, as orientações que vierem a ser decididas, como disse, em outubro, princípio de outubro, haverá uma nova lei orgânica do Instituto Camões, e veremos como é que se enquadra a ação do Instituto Camões com o Instituto Oriente. A candidatura ao Conselho de Segurança está a desenvolver-se. Não é o momento ainda, do nosso ponto de vista, de criar nenhuma estrutura. Como sabe, as decisões de muitos Estados só são tomadas muito próximo já da data da eleição. A eleição será em 2010, para o biênio 2011-2012. A campanha, de qualquer modo, temos-la vindo a desenvolver. E, em grande parte, a forma como nos relacionamos com importantes regiões que têm um peso significativo na Assembleia Geral das Nações Unidas é muito importante para isso. O facto de termos conseguido realizar a Cimeira Europa-África foi muito importante no sentido de dar uma imagem em África bem diferente e uma imagem simpática para os africanos. E, como sabem, em Lisboa esteve praticamente metade da Assembleia Geral das Nações Unidas. A reunião que junta Estados da União Europeia e Estados da União Africana representa hoje quase metade da Assembleia Geral das Nações Unidas, daí o forte empenho que temos dado às relações com o continente africano. Também a circunstância de nós termos uma cimeira com a América Latina e Ibero-Americana em 2009 e termos a Cimeira da NATO em 2010, em Portugal, encadeia um conjunto de ações que, do meu ponto de vista, dão grande visibilidade ao país. Tivemos a presença da União Europeia, temos a presença da Cplp, temos a presença da Ibero-Americana e temos a Assembleia da NATO em 2010. Isso permite manter uma grande dinâmica de contactos, de relações no plano bilateral que nos serve de campanha. A seu tempo, nós definiremos a estratégia mais adequada em termos orgânicos para fazer face à campanha em si. Temos neste momento à volta de mais de 80 declarações formais de apoio, o que é muito animador numa campanha muito difícil em que temos a competir connosco a Alemanha e o Canadá. São dois Estados que estão no nosso grupo e será por isso um desafio bastante grande para a diplomacia portuguesa ao longo dos próximos dois anos e meio, a campanha que se tem que desencadear. Mas respondendo em concreto à sua pergunta, não há nenhuma estrutura formal ainda. Haverá uma estrutura de missão a partir de meados do próximo ano que deverá ser lançada para apoiar mais diretamente o trabalho em Nova Iorque da campanha, que em grande medida também se decide, como no passado se decidiu em Nova Iorque, numa ação diplomática muito insistente da nossa missão junto da organização. Relativamente às diretivas e respondendo ao Sr. Deputado Jorge Machado, eu sobre o Tratado de Lisboa já aqui me pronunciei, os argumentos são conhecidos. Já tivemos um debate na Comissão de Assuntos Europeus, já amanhã teremos um debate em plenário. Compreendemos a vossa posição. É natural que, em coerência com as vossas posições de rejeição do projeto europeu, tal como ele se configura, tenham a posição que têm. Compreendam que a posição do Governo e a posição dos partidos que apoiam o projeto europeu não pode deixar de ser a que é. Tudo fazendo para que o tratado possa chegar a bom porto. As diretivas são diretivas que correspondem à visão maioritária no seio do Conselho hoje, uma visão preocupada com a competição em termos globais e a capacidade de resistência da economia europeia às condições da economia global e que impõe, por isso, flexibilidade na gestão dos recursos quanto à capacidade da União continuar a resistir a sua economia à enorme competição que hoje tem de outras regiões do mundo. Naturalmente que no âmbito dos debates setoriais haverá a possibilidade de trocar argumentos relativamente a estas posições e o mesmo em relação à diretiva do retorno dos imigrantes. Nós temos uma posição de grande generosidade em relação à imigração e a nossa política de imigração é reconhecida hoje como uma política muito equilibrada em termos de integração e não podia deixar de ser assim quando consideramos a importância e o peso que têm as nossas comunidades de imigrantes um pouco por todo o mundo. Não faria sentido que tivéssemos uma política diferente da que temos, do meu ponto de vista, e felizmente que há um consenso interno muito grande relativamente a esta área política, mas reconhecemos que há outras regiões da Europa onde o problema da imigração é perspectivado em termos políticos de forma diferente, e essa orientação tem vindo, infelizmente também na minha perspectiva, a consagrar uma visão mais redutora do papel da imigração no futuro da Europa, e sobretudo as condicionantes que se impõem na área da segurança, de alguma forma, acabam por condicionar este setor da atividade política em termos que não reconhecemos como os mais positivos, designadamente para um relacionamento com as regiões de vizinhança e de relação histórica com a Europa. O problema do Irão já o referi, embora o Sr. Deputado não devesse esquecer a agressividade e a provocação sistemática do regime iraniano em relação a Israel. Nunca um Estado-membro das Nações Unidas e da comunidade internacional tinha sido ameaçado por outro Estado-membro de ser erradicado do mapa e, portanto, a sua visão é, como quase sempre, muito parcial. Reconhece a agressividade de Israel, mas não é capaz de ter uma palavra de agressividade em relação a uma solução, a uma decisão tão agressiva como aquela que o regime iraniano tem assumido, mas é o que é habitual da parte do Partido Comunista na visão muito parcial que tem destas questões. E em relação ao consulado em Londres, já me pronunciei, não me satisfaz, vamos adotar medidas de dinamização da resposta do consulado que sirva melhor uma comunidade que tem vindo a crescer, que tem grande necessidade de solicitar o trabalho do consulado. Sobre a questão França-NATO, dava para passarmos aqui uma tarde, mas de facto, como sabe, eu tenho dito em várias reuniões, o que está a passar a esse nível, com a mudança de posição estratégica da França relativamente à Aliança, de alguma forma, vai condicionar muito o desenvolvimento do projeto da Aliança Atlântica, que está em transformação. Haverá uma cimeira que se celebra os 60 anos no próximo ano. A cimeira de Bucareste, do meu ponto de vista, é uma cimeira que fecha um ciclo, o ciclo de alargamento a leste e o ciclo pós-soviético. E eu acho que o reposicionamento da França, a eventualidade de o Tratado de Lisboa vir a ter uma consagração definitiva, porque se isso acontecer, cria uma dinâmica própria ao nível da política comum de segurança e defesa, que permitirá o enquadramento da política comum de segurança e defesa no contexto de uma nova política da Aliança, bem diferente daquela que é hoje a perspectiva de desenvolvimento da Aliança. E a posição da França nesse contexto é determinante. As relações da França com o Reino Unido, as conversações e o diálogo que têm vindo a ser desenvolvidos é crucial para o futuro do posicionamento da França na Aliança. É, sem dúvida, uma das reorientações em matéria de segurança e defesa mais significativas que têm ocorrido na Europa nas últimas duas décadas.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Agradeço a sua presença, os conhecimentos que aqui nos trouxe, num debate de elevado interesse e que muito honra a Comissão dos Negócios Estrangeiros. Agradeço a sua presença. Encerro a sessão, que será retomada dentro de 5 minutos.